O poema nos aponta a direção, a natureza, as florações, as aves. Trazem a notícia ao homem. Qual menino Deus na gruta de Belém? Elas noticiam a mensagem divina para a existência humana. Todos caminhamos para a perfeição. Acaso, nossos olhos observam ou nossos olhos contemplam este adágio, esta poética, esta fala? É uma fala do Cristo para nós. Sede perfeito. Acaso, nossos coraçõezinhos apertados no peito, trêmulos. Muitas vezes sitiado por emoções descontroladas. Acaso ouvimos esta voz? Não. A resposta é unânime. Não. Esta fala cristã nos é estrangeira. Muitas vezes a colocamos em uma altura inacessível a nós mesmos. Perfeito só Deus. Os santos, os grandes personagens, os evoluídos. E criamos uma distância. Não há pontes possíveis. Sequer paramos para olhar para esta dimensão. Porque atrás dela vige o nosso conceito pesado, grave, sem graça alguma, da perfeição. Nós temos um substrato em torno da perfeição, que não é divino, mas tão somente humano. Nós transladamos para a perfeição os processos de poder que nos envolvem. Os processos de poder que nos envolvem, para completar gramaticalmente a frase. Reunimos perfeição com poder. Mas não é desta perfeição que nos fala o Cristo. Não é desta perfeição que ele vem exemplificar. Aliás, que poder teve ele? Diante das agruras, diante das incompreensões humanas, diante da sua própria sorte e destino, que poder teve o Cristo? Ele teve um poder, mas não é o poder que nós, envolvidos nesse materialismo insensível, nós não conseguimos adivinhar, olhar, perceber. E, portanto, sem esta percepção, nós negamos todo o poder que envolve a perfeição que está presente na fala de nosso Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sede perfeitos. E imediatamente ele reúne perfeição ao amor. E há um amor muito específico. Não é o amor genérico, geral.